Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Proposta de reforma tributária começa a ser debatida no Senado.
Sancionada lei que permite individualização de dívidas rurais em contratos coletivos.
Senador questiona na Justiça decreto presidencial que suspendeu radares de trânsito nas rodovias.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade, questionou na Justiça o decreto presidencial que suspendeu radares usados pela Polícia Rodoviária Federal. O processo está na 5ª Vara da Justiça Federal do DF.
Aliado do governo, o senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, diz que esses equipamentos só servem para aumentar a arrecadação com a cobrança de multas. Reportagem de Érica Christian.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, recorreu à Justiça Federal contra a suspensão de radares usados pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo o decreto do presidente Jair Bolsonaro, caberá ao Ministério da Infraestrutura fazer um estudo para evitar a indústria da multa. Fabiano Contarato citou decisão judicial anterior que determinou a volta dos radares fixos nas rodovias.
Então, um dos únicos mecanismos de eficiência, de eficácia, de redução dos números de acidentes de trânsito, principalmente em rodovias federais, pelo excesso de velocidade, pela conduta imprudente do motorista, é utilizado através dos mecanismos dos radares, porque se o presidente pensa que ele vai acabar com a chamada pseudo-indústria de multas, ele vai construir uma indústria de morte.
O senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, reforça o argumento do governo de que os radares são usados com fins de arrecadação.
Você só não quer que o Estado fique tirando, tomando dinheiro do contribuinte com essa sacanagem que é radar hoje em dia, né? Só isso que ele quer. Ele quer que o dinheiro fique com o contribuinte, não com o Estado. Tem que deixar o presidente eleito atuar, mais nada.
A Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais argumentou que os radares móveis eram utilizados em pontos com alto índice de acidentes.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, conclamou a população a sair às ruas no próximo dia 25 para protestar contra as tentativas de prejudicar a Operação Lava Jato.
Para o senador, a preocupação número um dos brasileiros deve ser a manutenção do combate à corrupção. Reconheceu, no entanto, que a crise econômica é gravíssima, assim como a crise social, evidenciada pelas imensas filas em busca de emprego, provocadas até por fake news.
Eduardo Girão destacou que três aspectos são centrais nas manifestações do próximo domingo: o fim do foro privilegiado, o veto integral ao projeto sobre abuso de autoridade e a instalação da CPI dos tribunais superiores.
É importante que a população vá para as ruas, não é para defender governo. É para defender o país, pautas nacionais, isso é que é importante, pautas nacionais.
A medida provisória que trata da liberdade econômica tranca a pauta do Senado. O texto é polêmico e divide opiniões.
Já nas comissões, o debate sobre a manutenção do Fundeb movimenta a Comissão de Educação. Esses e outros itens da pauta da semana no Senado com a repórter Marcela Diniz.
A medida provisória da liberdade econômica extingue o e-social, reduz burocracia para startups e estabelece garantias para o livre mercado. E na opinião da senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, reduz amarras ao desenvolvimento econômico do país.
O parlamento está dando a carta de alforria para o empreendedor brasileiro, para o povo brasileiro.
Outros destaques do Senado são os debates sobre a manutenção do Fundeb e sobre a portabilidade da conta de luz.
Ainda sobre a MP da Liberdade Econômica, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, espera que o Senado rejeite a medida provisória. Segundo ele, a MP impõe enormes perdas aos trabalhadores.
Entre elas, a revogação da lei que limita o expediente bancário de segunda a sexta-feira, a proibição dos auditores fiscais de interditar estabelecimentos onde houver trabalho insalubre e perigoso, e ainda a dificuldade de produção de provas relacionadas ao cumprimento da jornada de trabalho.
No campo, ele acrescentou que a medida provisória permite, em período de safra, o trabalho aos sábados, domingos e feriados, sem a folga correspondente ao longo da semana. Situação que, segundo o senador, é análoga à escravidão.
Os cortadores de cana-de-açúcar poderão ficar trabalhando 4 semanas sem folga e sem hora extra, em atividades intensas, se assim entender o responsável por aquele canavial. Trabalhadores poderão trabalhar aos domingos, feriados, sem ter direito ao pagamento em dobro, como é hoje, nesse caso de fim de semana, por horas trabalhadas.
Agricultores que ingressam em planos coletivos de financiamento não podem ser prejudicados pela inadimplência de outros associados.
É o que diz projeto aprovado pelo Congresso Nacional e transformado em lei no último dia 9. Repórter Bruno Lourenço.
A individualização da dívida já era possível, mas dependia da unanimidade dos participantes. A nova lei, que deverá atingir mais de 2 mil contratos e 46 mil famílias, determina que a maioria simples dos associados poderá pedir essa individualização, uma medida justa, segundo a senadora Cátia Abreu, do PDT do Tocantins.
Porque num grupo criado, montado para o financiamento, nem todos estão ali de fato dispostos a empreender na atividade agropecuária. E aqueles que estão dispostos ficam dependentes desses demais. E aqueles de boa fé, com vocação e talento, ficam presos e não podem ter o seu financiamento individualizado. Então não é justo que essa pessoa fique prejudicada pelos demais.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, que foi agraciado com a medalha Mérito Mauá pelo Ministério da Infraestrutura, disse que é preciso acabar com pontos de estrangulamento logístico e com as exigências legais que dificultam o crescimento econômico no setor.
Segundo ele, segurança jurídica é fundamental para garantir investimentos ao transporte e armazenagem. O senador citou que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, garantiu a concessão para iniciativa privada de rodovias e de 16 mil quilômetros de rodovias.
No atual cenário, sem dúvida alguma, o investimento em infraestrutura é uma das grandes alternativas de injeção de recursos na economia. Até agosto, foram realizados concessão de 26 ativos, sendo 12 aeroportos, 13 terminais portuários, além da Ferrovia Norte-Sul, proporcionando mais de 7 bilhões em outorgas e igual valor em novos investimentos.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, reforçou nesta segunda-feira a necessidade de o Senado analisar a inclusão dos estados nas novas regras da Previdência.
Após reunião com o governador do Acre, Gladson Cameli, Davi avaliou que os senadores estão comprometidos em estender as regras para os servidores públicos de outros entes da federação.
Isso é papel do Senado Federal, como Casa da Federação, fazer esse debate e incluir os estados e os municípios para ajustar as contas do governo federal, que foi o que foi aprovado na Câmara dos Deputados e que está tramitando na CCJ no Senado Federal, e constituir uma nova proposta chamada de PEC paralela com a inclusão dos estados e municípios.
O presidente explicou que essa PEC paralela deve começar a tramitar no Senado a partir de um destaque de algum senador em plenário.
O governador do Acre defendeu a aprovação da reforma e a inclusão dos estados e municípios por meio da PEC paralela. Segundo ele, a medida é fundamental para assegurar o reequilíbrio das contas do seu estado.
A Comissão de Constituição e Justiça começou hoje a debater a reforma tributária.
Especialistas afirmaram que a reforma não vai aumentar a carga tributária. Os detalhes com a repórter Raquel Teixeira.
Entre as mudanças da PEC 110 de 2019 estaria a extinção de 9 impostos: ISS, ICMS, IPI, PIS, PASEP, COFINS, CID, IOF e Salário Educação. Itens essenciais para a população, como remédios e comida, teriam alíquotas reduzidas ou zeradas. Transporte urbano, saneamento básico e educação também teriam tarifas menores. Micro e pequenas empresas receberiam tratamento diferenciado. O relator da matéria, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, afirma que a mudança é essencial.
O Brasil é o mercado mais promissor do planeta, onde todo mundo quer investir. Agora, a insegurança jurídica, ela é espantosa. Nenhum de nós aqui ia pegar os seus milhões ou bilhões e trazer para cá do jeito que está.
A reforma tributária continua sendo analisada pela CCJ e ainda vai ser debatida em outras audiências públicas com especialistas.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.